Ora, muito boa noite a todos. Queria, antes de mais, fazer uma saudação a todos os presentes, começando com as Srs. Secretárias da Mesa, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vereador, caros deputados municipais, estimado público aqui presente e que nos acompanha através da plataforma Zoom, também à comunicação social aqui presente e ao restante público que aqui está, portanto. A todos queria saudar de forma fraterna e fazer votos para que esta Assembleia decorra mais uma vez, portanto, com o primor que vem sendo o hábito destas Assembleias. Vamos, portanto, desde já começar por fazer a chamada para verificação do quórum. Pedi então à Sra. Secretária para fazer a chamada, por favor.
António Machado, Margarida Barbosa, Ana Santos, Mário Afonso, Cristina Martins, Mara Araújo, Vítor Alves, Paulo Alves, Miriam Virgínia. Carla Cegadães, João Araújo, Paulo Fernandes, Cláudio Coelho, Fernando Venado, Márcia Araújo, representantes das juntas de freguesia, Campos e Vila Meá, Camonilha e Gondara, Cornes, Covas, Gondarém, Loivo, Mendes Pires, Reboredo e Nogueira, Sapardos, Sopo e Vila Nova de Cerveira e Lovelo. Apenas falo.
Ora, efetuada a chamada e verificada, portanto, a identidade, verifica-se que há quórum, pelo que vamos prosseguir com os trabalhos, aguardando a todo momento a chegada, portanto, dos seus dois deputados que estão neste momento em falta. Gostaria de comunicar também aos presentes que, para esta Assembleia Municipal, foi comunicado à mesa a impossibilidade da presença do seu deputado municipal, Mateus Pires, pelo que foi substituído pelo elemento seguinte, a senhora deputada Miriam Virgínia, e também os impedimentos dos seus presidentes das juntas de freguesia de Mendes Tido, estando cá substituído pelo seu secretário, o senhor Marco Carro de Sousa, e ainda também o impedimento da senhora presidente da Junta de Freguesia de Mendes Tido, e encontrando-se presente, portanto, o senhor secretário também o senhor tesoureiro da referida Junta de Freguesia, o senhor Justino Gomes. Ora, conforme determina o regimento, vamos então proceder, digamos, à votação da ata da última Assembleia. Ela foi enviada em minuta para todos os presentes, ao fim de algum tempo, uma vez que havia aqui algumas intervenções que nos chegaram, portanto, já bastante tarde, e foi enviada, foi pedido as alterações e correções, pelo que a mesa não recebeu qualquer pedido de alteração ou correção à referida ata. Assim sendo, vamos sujeitar então esta ata, ou esta minuta da ata, à votação. Chamava a atenção para a circunstância dos seus deputados Cláudio Coelho, dos seus deputados Joaquim Hilário, Marco Sousa e Justino Gomes, depois não a podem votar porque não estiveram presentes na última Assembleia. Portanto, ora, relativamente então a esta votação, senhores deputados, quem vota contra a aprovação da ata? Quem se abstém? está assim aprovada por unanimidade dos presentes, chamo a atenção que 20 votos favoráveis. Portanto, há 4 elementos que não podem votar e há 2 elementos ainda, portanto, ausentes, pelo que a ata está aprovada por 20 votos favoráveis. Gostaria também de comunicar aos seus deputados que encontra-se aqui na mesa, à semelhança do que vem sendo hábito, 2 documentos. O primeiro que eu passava a apresentar tem a ver com a informação da atividade municipal no que diz respeito às listagens dos processos judiciais pendentes, às dívidas a empreiteiros e fornecedores também, bem como o resumo diário de tesouraria. Portanto, se algum seu deputado pretender consultar os referidos desta informação, faz favor de vir buscá-la. Portanto, se algum líder das bancadas, portanto, ela encontra-se aqui disponível, como vem sendo hábito. Também para conhecimento dos presentes, tenho na minha posse o relatório de contas 2020 da Fundação Bienal de Cerveira, que, portanto, foi apreciado já pelo Executivo e para dar conhecimento aos membros da Assembleia Municipal. Portanto, está aprovado esse documento para conhecimento, está aqui também na mesa, disponível para consulta. E, assim sendo, iríamos então avançar para a questão dos votos, votos de louvor, de pesar, congratulações. Alguém se inscreve para estes votos? Portanto, Amada Margarida Lima. Sra. Deputada Amara, faz favor de usar a palavra. Gostava de chamar, pedir, portanto, se quiserem não usar a máscara para falar, estão à vontade, uma vez também estão, mantemos o distanciamento, se quiserem usar, portanto, é uma prerrogativa que, portanto, farão conforme acharem mais conveniente. A favor.
Excelentíssima Presidenta da Assembleia Municipal, Senhoras Secretárias, Excelentíssima Presidenta da Câmara, Senhores Vereadores, Excelentíssimos Senhores Presidentes da Câmara e Senhores Deputados, Excelentíssimo Povo e Comunidade Oficial.
O cerveirense Rafael Ventura Bolsa é o atual campeão europeu do IFBB. Atleta de vigor, distingue-se na modalidade de culturismo e dá uso aos progressivos exercícios de treinamentos a fim de controlar e desenvolver a musculatura. Aguardamos pela conquista do Campeonato do Mundo, que será com certeza a meta a atingir. A bancada do Pense, com assento nesta Assembleia, vem congratular o jovem atleta pela conquista e distinção na modalidade e respectiva representação do nome do nosso querido Conselho.
Se me permite, posso fazer a segunda congratulação?
Com certeza que sim, Sra. Deputada. Faz favor.
Inês Isabel Maciel Fernandes, desportista do Centro Municipal de Atletismo de Lovelha e Cerveira. Após uma lesão, e como disse a própria, nada fácil de lidar, conquistou recentemente 3 medalhas de prata, peso, dardo e disco, no Campeonato do Mundo de Atletismo na Polónia. Inês, jovem atleta, é uma força viva de persistência, de caráter e vontade. Educada por sua avó e sua madrinha Nazaré, eleva a humildade pelo mundo e valoriza o desporto e Cerveira além fronteiras. A bancada do Pense, com assento nesta Assembleia, vem congratular a jovem atleta e o seu treinador Jorge Rodrigues pelo louvável prémio. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Chamava de seguida a Sra. Deputada Margarida Barbosa.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas secretárias, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, excelentíssimos vereadores, excelentíssimos presidentes de junta, excelentíssimos deputados, comunicação social, minhas senhoras, meus senhores, voto de congratulação. Os deputados do Grupo Independente Pense, presentes nesta Assembleia Municipal, venho apresentar o seguinte voto de congratulação. António Guterres, político português com uma longa carreira política e diplomática, ocupou ao longo do tempo vários cargos, entre eles o de deputado da Nação, em várias legislaturas, e além de deputado, o de secretário-geral do Partido Socialista entre 1992 e 2002 e o de primeiro-ministro de Portugal entre 1995 e 2002. ainda desenvolveu o cargo de Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. No entanto, o lugar que mais tem prestigiado Portugal foi e é o de Secretário-Geral das Nações Unidas desde 2017. António Guterres prestou juramento pela segunda vez no cargo e como nono secretário-geral da organização no passado dia 18 de junho, para mais 5 anos, à frente de uma organização tão prestigiante que congrega 193 Estados-membros. Em Nova Iorque, onde tomou posse, admitiu que, palavras próprias, existem tarefas colossais a que o mundo deve responder unido, com destaque para a prevenção de conflitos e preparação da segurança social em caso de futuras pandemias. Para este segundo mandato, como Secretário-Geral das Nações Unidas, também se declarou um multilateralista devoto e português orgulhoso e voltou a pedir distribuição de vacinas contra a Covid-19 como prioridade mundial absoluta. Os deputados do Grupo PENSE congratulam-se pelo facto de um português estar a ocupar um cargo de profunda importância na senda da política mundial. Tenho dito.
Obrigado, Sra. Deputada. Chamava a Sra. Deputada Mara Araújo para intervir.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. Presidentes de Junta, Srs. Deputados, Público, Comunicação Social. Se calhar para avançarmos um bocadinho, os votos de congratulação que a bancada do Partido Socialista tinha eram aos atletas Rafael Bolsa e à atleta Inês Fernandes, portanto, associamos, anexamos o documento e avançamos.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ora, creio que relativamente a este item do período antes da ordem do dia, não há mais ninguém inscrito. Não há mais nenhum voto? Muito bem, vamos então proceder à admissibilidade destes votos ou estas congratulações que temos na mesa. Relativamente à Sra. Deputada Mara Rebelo, apresentou também 2 votos de congratulação respeitantes aos atletas Rafael Bolsa e Inês Fernandes. Vamos então sujeitar à sua admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão assim admitidos. Quem vota contra estes votos de congratulação? Quem se abstém? Estão assim aprovados por unanimidade. Relativamente ao voto de louvor apresentado pela Sra. Deputada Margarida Barbosa, ou de congratulação, perdão, relativamente à Sra. Deputada Margarida Barbosa, e que dizia respeito ao novo Secretário-Geral das Nações Unidas, reeleito recentemente, António Guterres, vamos então propor a sua admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Está assim admitido. Vamos proceder à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o voto de congratulação pela reeleição do seu Secretário-Geral das Nações Unidas. Esse voto. Com certeza que sim. Fique registado, portanto, para constar em ata esta associação da bancada do Partido Socialista. A todos os votos, claro. Relativamente aos votos de congratulação apresentados pela Sra. Deputada Márcia Araújo, relativamente aos atletas Rafael Bolsa e Inês Fernandes, também vamos sujeitar então a sua admissibilidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Estão assim admitidos? Vamos proceder à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém, estão então aprovados por unanimidade estes votos de congratulação apresentados pela Sra. Deputada Márcia Araújo. Ora, e não havendo mais votos nenhum, vamos então passar ao ponto seguinte da nossa convocatória, do período antes da ordem do dia. Vamos então passar para as intervenções políticas. Quem se inscreve? E o Tavessa Marinho também, Cláudio Coelho. Chamava o professor Mário, eu primeiro, quem foi o primeiro? O professor Mário Afonso, faz favor, de usar a palavra, sim.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, caras secretárias da mesa, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, vereadores aqui presentes, colegas, estimado público que nos ouve e que nos vê também pelos meios digitais, e também aqui presente, penso que também está, e comunicação social. A minha é uma intervenção curta, mas muito precisa. A minha intervenção visa um esclarecimento cabal do Sr. Presidente da Câmara, o mais pormenorizado possível, sobre a utilização do pavilhão multiusos. Aqui eu vou ouvindo do campo, por Cerveira, comentários, uns depreciativos, outros abonatórios, sobre a utilização plena ou parcial daquele espaço. A gente que entende que aquilo tem que ser ocupado 365 dias do ano. Outros entendem que não pode ser, por alguma razão, o Sr. Presidente da Câmara deve esclarecer isto. Daquilo que eu sei, já foi utilizado para espetáculos musicais, refiro aquele tributo aos Queen, um encontro de coros escotistas, entre outros, escotistas aqui do distrito, de Viana, também para exposições, acho que se fez lá, o Sr. Presidente me recorda melhor, uma feira do emprego ou qualquer coisa do género. Exposições de várias temáticas, também para desporto. Houve qualquer acontecimento na área do basquetebol ali, que eu também não sei se foi um final, foi qualquer coisa assim do género, para apoio a comissões de festa e também para comemorações diversas. E agora, desde setembro de 2020, também sei que está a ser ocupado pelo grupo dos escoteiros de Campos com atividades semanais. Pelo menos aos sábados utilizam aquele espaço. E também sei que foram lá realizadas as comunhões de crianças e jovens, englobando aqui 4 ou 5 freguesias, Campos, Cornos, Vila Miá e Nogueira, não sei se Tapardos também esteve presente, pelo menos estas 4 Campos, Cornos, Vila Miá e Nogueira, sei que estiveram. E a questão que se coloca, Sr. Presidente, é de saber se o pavilhão multiusos pode ter mais utilização ou não. Se o espaço está preparado para todo o tipo de espetáculos ou necessita de eventuais intervenções, adaptações para a realização de outros, às vezes para o suporte ou para outras realizações. E por último, se o tecido empresarial das zonas industriais utiliza o pavilhão ou não. No momento é só isto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Mário Afonso. Chamava de seguida. Secretária.
Carla
Segadães. Deputada Carla Segadães, por favor, usar a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias da Assembleia Municipal, excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Cerveira, excelentíssima senhora e senhor vereador da Câmara de Vila Nova de Cerveira, excelentíssimas senhoras e senhores presidentes de junta, estimado público aqui de casa. A mais antiga Bienal da Arte do país, a nossa Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira, peço desculpa, foi o corolário da aposta do município cerveirense desde o primeiro momento na arte, cultura e criatividade enquanto elementos diferenciadores. Vila Nova de Cerveira, graças à sua ousadia, soube durante mais de 4 décadas manter uma relação saudável e equilibrada entre a tradição cultural e a criação contemporânea, levando a que fosse intitulada da Vila das Artes. Em 2010, para fazer perdurar a qualidade e inovação de Bienal Internacional da Arte Vila Nova de Cerveira, foi criada a Fundação Bienal de Arte Cerveira, fundação pública, com o intuito de garantir condições adequadas à consolidação de vários desígnios estratégicos plasmados nos seus estatutos. Atualmente, o Executivo Municipal tem demonstrado uma atitude passiva, uma certa falta de sensibilidade e até algum alinhamento face à atividade da Bienal de Arte Cerveira, aos seus projetos em curso, aos seus objetivos e às suas parcerias, perdeu dimensão e prestígio. Questionamos. Porquê que o Sr. Presidente da Câmara saiu de Presidente do Conselho Diretivo da Fundação, quando desde a sua criação sempre foi o Presidente da Câmara a presidir a Fundação? Pretende também fechar a Bienal? O Presidente do Conselho Diretivo, enquanto designado para substituir o Sr. Nuno, o Sr. Dr. Nuno Costa Correia, ainda se mantém em funções? Será que com esta atitude de alinhamento da Câmara Municipal não estou a ser posto em causa a visão, a missão, os valores e, acima de tudo, o espírito dos fundadores da nossa Bienal da Arte? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cadães. Chamava antes da Sra. Deputada Márcia Araújo para intervir de seguida.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, deputados, Presidentes de Junta, público. Aquilo que me traz aqui, Sr. Presidente, tem de ver com aquela estrutura, aquele edifício em frente ao mercado municipal, que esteve interdito durante algum tempo e reparamos que já está novamente desimpedida a sua utilização, pelo menos para a feira semanal, para os produtores e para a feira de velharias que já se voltaram a realizar lá. Quando a sua interdição, existiam algumas reticências quanto à segurança da estrutura e, por isso mesmo, foi interditada. Aquilo que pretendemos esclarecer, Sr. Presidente, é, neste momento, a estrutura apresenta todas as normas ou toda a segurança para que se possa circular e permanecer no seu perímetro. Quais foram as intervenções que foram efetuadas? Essas intervenções dão-nos a certeza de que quem por lá está não corre perigo e com as intervenções que foram realizadas asseguramos durante quanto tempo a segurança daquela estrutura. Para além disso, e não sei se tenho ou não conhecimento, e também agora mais no edifício ao lado, Mercado Municipal, sabemos que no espaço de um mês o mercado municipal foi assaltado por 2 vezes. Não sei se a Câmara Municipal tem alguma estratégia, algo que possa assegurar que não volta a acontecer. É praticamente impossível, não é? Mas que resguarda um pouco o mercado municipal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Márcia Araújo. Sra. Deputada Bessa Marinho. A favor de usar a palavra.
Boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sr. Vereadores, Srs. Deputados, Comunicação Social, Estimado Público. A minha intervenção é sobre, mais propriamente, sobre freguesias. Eu hoje estive numa reunião em Lordelo, em Paredes, que debateu-se lá coisas interessantes para as nossas freguesias. Sobre a lei da desagregação das freguesias. Já temos lei. A minha luta está. Estou a começar a vencer a minha luta desde 2012 para cá que temos debatido sobre isto. Portanto, já temos lei, agora temos que para o próximo mandato só, não é para este, é para o próximo mandato, temos acho que é 180 dias, foi ontem promulgada a lei, dia 24 de junho, dia São João, foi promulgada a lei sobre a desagregação das freguesias. Portanto, agora temos que trabalhar sobre os critérios que são impostos, os critérios que lá diz, alguns. Eu não estou de acordo e não estou, porque assim, eles lá falam em criação de freguesias. E eu não quero criar nenhuma freguesia, eu quero repor o mal que foi feito só, mas nada. E a lei permite-me, as que foram agregadas, permite-me quase, não digo que já ganhei, mas estou num bom caminho. Também se falou sobre, para o ano, eu não acredito muito nisto, vamos ver, num aumento de 25% nas verbas. Eu acho muito. Não é muito, mas acho que é para nos dar, acho que é muito. Mas, eles vão ser um pouco, mas vamos ver. Estamos cá para ver. Eu ou os meus colegas que cá ficarem. Estão marcadas reuniões, estão marcadas e não estão marcadas, estão suspensas porque, é assim, marcar reuniões agora, presidente da Junta, para falar sobre a lei das freguesias, e vamos ter eleições, portanto, está, para depois das eleições, a ANAFRE vai marcar várias reuniões para se debater sobre novas competências, a nova lei sobre as freguesias que vamos ter, vai ser muito trabalho que vamos ter para a frente. Nós, o presidente da Junta, que cá estivemos. A minha luta também foi impedir uma reunião do Conselho Diretivo da Cerveira. Acho que já houve aqui há uns certos anos, que o ex-presidente junto, o Solara, acho que conseguiu trazer para a Cerveira uma reunião também. E eu consegui agora, hoje, vai ser dia 23 de julho, uma reunião do Conselho Diretivo da ANAFRE. Vai ser em Cerveira. Já tinha falado com o Sr. Presidente da Câmara, vai ser no CAI, não há problema nenhum. Desde já convido todos os presidentes junta. Depois digo-lhes se é de manhã, se é de tarde, para estar presente na reunião. Se quiserem estar, claro, não são obrigados. É só.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bessa Marinho. Chamava de seguida o Sr. Deputado Cláudio Coelho para intervir.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sra. e Sr. Vereador, Sras. e Srs. Deputados e Presidentes de Junta, Excelentíssimo Público e Comunicação Social. A bancada do Partido Socialista gostaria de saber qual ou quais as razões que sustentam a saída da Biblioteca Municipal das atuais instalações no icónico imóvel do Solar dos Castros, cedido exclusivamente para esse efeito pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, para o denominado Edifício da Cultura e Inovação, já apelidado anteriormente pelo Sr. Presidente como sendo um edifício histórico. Segundo o Sr. Presidente, é uma forma de privilegiar a recuperação do edifício ao invés de construir novos edifícios que na maioria das vezes constituem como pequenos ou grandes elefantes brancos, libertando o histórico imóvel do Solar dos Castros para uma possível candidatura que não sabemos se irá ter lugar, para acolher um museu de arte, o Museu da Bienal de Cerveira. Então, porque é que o Sr. Presidente vota ao abandono alguns edifícios pelo qual deu o seu aval enquanto Vice-Presidente da Câmara, não seria de aproveitar os mesmos? Porque esta incoerência? Acresce ainda uma dúvida acerca disto, relativamente à reprogramação do financiamento. Pelo que tivemos acesso, no mesmo constava uma data de conclusão aprovada até 13 de maio. Uma vez que a obra ainda não se encontra finalizada, a bancada do Partido Socialista gostaria de saber em que situação se encontra. O município perdeu financiamento ou houve uma nova reprogramação? Se sim, gostaríamos que nos remetesse o respectivo termo de aceitação. Gostaria ainda de ter atenção noutro assunto. Sabemos que quase todos os municípios cancelaram eventos e festas, contudo, o número de casos e de índice de transmissibilidade continuam a não ser os mais favoráveis. Temos as experiências anteriores vividas pela sociedade e algumas mais graves, como foi na Santa Casa, com uma atuação direta do município. E em Cerveira foram anunciados que se irão realizar 8 espetáculos, talvez um número acrescido quanto ao número e certamente quanto ao investimento relativamente a anos anteriores. Curiosamente, esses espetáculos foram anunciados na mesma semana que a RS Norte faz um comunicado. Nesse comunicado, a RS Norte sublinha que, independentemente do cumprimento integral das medidas de saúde pública, o risco de transmissão de infecção pelo Covid durante os eventos é real e não pode ser anulado, desaconselhando por isso a realização de eventos, festas, jantares que promovam a aglomeração de pessoas na região norte com efeitos imediatos. E salienta-se a fundamental que quem pretende realizar estes eventos durante a pandemia ponderem o risco a que estão a submeter, assim como aos demais participantes. Sendo assim, Sr. Presidente, quais são as condições que têm previstas para a realização dos espetáculos? E dado o grau de incerteza em que vivemos, pode existir um impedimento à realização dos mesmos e gostaríamos de saber se o Executivo tem esta situação acautelada e qual a solução proposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cláudio Coelho. Ora, de acordo com a informação que tenho, portanto, todas as pessoas que se inscreveram, portanto, usaram da palavra a alguém que a tenha solicitado, que eu não tenha visto, que não tenha chamado. Se sendo, passava de imediato a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para poder responder a estas intervenções que aqui foram levantadas. Se o Presidente quiser falar sentado, também está dispensado os cumprimentos da praxe, como é bem sempre habitual. Portanto, faz favor de nos responder. Muito obrigado.
Boa tarde, Sr. Presidente. Obrigado por me conceder a palavra. Eu iria apresentar os cumprimentos da praxe, então, de pé, e depois, então, com a anuência do Sr. Presidente e da Assembleia, sentar-me e oferecer mais cómodo e mais prático. E, portanto, começava por cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia e as digníssimas secretárias que o acompanham, as senhoras e os senhores deputados, a senhora e o senhor vereador, digníssimo público aqui presente, comunicação social e todos aqueles que nos acompanham pela via digital. E posto isto, então, vou tentar responder às questões que aqui foram levantadas e vou-me então sentar. Obrigado. Muito bem, acho que as duas primeiras intervenções da Sra. Deputada Mara e da Sra. Deputada Margarida Barbosa, elas em si já dizem tudo, e com certeza que, aliás, como foi aquele conhecido unanimemente por esta Assembleia, como é óbvio, terá concordância, diria que da grande generalidade dos portugueses e portanto nossa também, com certeza. Relativamente às questões levantadas, à questão levantada pelo Sr. Deputado Mário Afonso, pavilhão multiusos. Ora bom, esta questão parece que está a levantar alguma polémica, não sei muito bem porquê, mas parece que sim. Admito que estamos numa época propícia, estamos em vésperas de eleições, é natural. Mas esta questão é muito simples. O pavilhão multiusos, e eu conheço bem a história, se há pessoas que não conhecem, naturalmente, muitas das pessoas não conhecem, por variadíssimas razões. Algumas não conhecem porque não têm mesmo necessidade de a conhecer, outras não conhecem porque não conheciam, mas provavelmente havia necessidade de conhecerem melhor a história deste pavilhão multiusos. Mas passemos aos factos. Quando se começou a falar daquele projeto, e aqui já foi dito, e é verdade, eu era vice-presidente da Câmara Municipal, e o presidente da Câmara era o engenheiro José Manuel Carpinteira, houve, efetivamente, relativamente ao investimento que se poderia ali fazer, que havia disponibilidade de fundos para aquele objetivo, e como hoje acontece, muitas vezes, há um determinado fundo para uma obra que às vezes não é a mais adequada. Nós discutimos muito isso, nomeadamente na CIM, hoje discute-se muito isso. Este dinheiro distribuído por gavetas, e eu sou daqueles que mais combato essa versão, mas é que se mantém. Geralmente não é a mais adequada. Nós conhecemos o território, os autarcas que conhecem o território deviam poder ter mais, deviam ter direito a, eu não digo na totalidade, mas a grande parte dos investimentos que se fazem no seu território serem mais em conformidade com as reais necessidades do território. Certo? Portanto, quando se começou a falar que havia disponibilidade para um investimento naquela área, para construir um pavilhão que servisse fundamentalmente, ou era essa a finalidade daquele pavilhão, para apoio às empresas sediadas nos nossos polos empresariais, à partida parece uma excelente ideia. Mas houve muitas dúvidas e muitas reticências do Executivo, nomeadamente do Engenheiro Carpinteiro, quem o acompanhava, e efetivamente ele é que era o Presidente, mas todo o Executivo acompanhou nessas reticências. No entanto, é sempre um drama. Põe-se um autarca a dizer, tens aqui 1 milhão de euros para investir no teu concelho. É para aquela finalidade. E o autarca pensa, bem, não era bem isto que eu precisava, ou isto se calhar não é o mais conveniente, mas vou deixar fugir este investimento, vou deixar ir para outro concelho. Não, vamos utilizá-lo o melhor possível e depois veremos. E foi isso que aconteceu relativamente ao pavilhão multiusos. O pavilhão multiusos foi construído com um objetivo de apoio às empresas do polo empresarial e que aquelas empresas, objetivamente, não veem nenhum interesse naquele pavilhão. Já se suspeitava disso quando se começou o projeto. E a realidade veio a provar que assim é. Aquele pavilhão tem estado desde 2013, se mais dia menos dia, para o caso não interessa, disponível para os empresários. Sempre que é solicitado por qualquer empresário, ele é cedido gratuitamente, a custo zero, para os empresários, para as associações, para toda a gente que lá o quer utilizar. O que é certo é que a apetência tem sido reduzidíssima. E porque o nosso tecido empresarial não está propriamente vocacionado para este tipo de atividades. Aliás, eu penso que só pensa o contrário quem não conhece bem o nosso tecido empresarial, quem está por fora da realidade e que acha, tem ilusões relativamente às empresas que lá estão e ao que ali se faz. Mas pronto. Eu já tenho dito, voltando à utilização, nós temos procurado que haja utilização, e todos os anos há lá atividades pontuais de desporto, políticas, tem-se feito lá intervenções políticas, de catequeses, de escuteiros, de associações, de angariação de fundos, tudo e mais alguma coisa. Agora, é muito pouco, efetivamente, para aquele equipamento. Muito pouco. Agora, é assim, aquele equipamento, objetivamente, serve, neste momento, para apoio. É a atividade principal, é o uso daquele equipamento para apoio às atividades empresariais. Ponto. Complementarmente e pontualmente pode ter outras utilizações. E eu digo isto com esta ênfase porque não pode ser o contrário. Não pode ter uma atividade permanente para, imagino, para o desporto e complementarmente ter atividade empresarial. E eu tenho dito, já disse publicamente, eu penso que se calhar toda a gente nesta Assembleia já me ouviu e publicamente dizer mais que uma vez que é o objetivo deste Executivo, se em 2022 continuar como Executivo Municipal, o objetivo é transformar aquele pavilhão num pavilhão polidesportivo, o pavilhão municipal de esportes. Eu já tenho dito isto várias vezes publicamente, não é segredo, e portanto é assim. E porquê? E porquê? Porque até 2023 está vedada a mudança de uso, deste uso, para aquele pavilhão. Ele foi financiado por fundos comunitários com aquele objetivo e, portanto, não pode mudar. Pode, pontualmente, como eu disse, ter outro uso. Ponto final. Em 2023, o nosso objetivo é transformar em pavilhão municipal de desportos com a capacidade para ter, pontualmente, ou seja, fazer o reverso, pontualmente, outras atividades lúdicas, seja do que for, inclusivamente apoio à tecido empresarial, que muito pontualmente precisa dele. Mas nunca antes de 2023, porque não temos essa possibilidade. E esta é a realidade dos factos. Isto acresce em, aliás, tem-se feito lá, nomeadamente, a final da Supertaça de Basquetebol, tem-se feito lá muitos eventos, muitos eventos pontuais. Como disse, muito poucos relativamente àquele equipamento. Lamentámos imenso. Mas, depois, para vos dizer porquê o pavilhão municipal de esportes. Toda a gente sabe, e quando falámos da escola EB23, que vai-se iniciar agora, no mês de julho, a segunda fase da remodelação daquele equipamento e depois, posteriormente, e penso que no próximo ano iremos à terceira fase, complementarmos com mais um equipamento, que nesta segunda fase não foi possível executar. Mas que está aprovado, está projetado, e portanto, projetado e aprovado, e portanto irá ser, com certeza, executado, provavelmente, no próximo ano. Qual é o objetivo? Também não é segredo nenhum, nós dizemos publicamente, somos transparentes, dizemos para toda a gente, depois as pessoas ouvem, transformam como querem, paciência. Isto para mim, eu, acima de tudo, trabalho para Cerveira e para o Cerveirense e não trabalho para as eleições. Estou farto de dizer isto e esta é a verdade. Eu não trabalho, trabalho durante 4 anos, o melhor que sei posso. Outros poderão fazer melhor, poderá ser, não sei. Mas eu sempre tive esta preocupação. Agora, interpretem como quiserem, isso a mim pouco me importa. E, portanto, o objetivo é este, queríamos fazer ali, naquele, como é que se diz, naquele quarteirão, uma espécie de um campus escolar, em que aquele pavilhão que ele está, hoje em dia, que já não se adequa às necessidades de Cerveira e dos Cerveirenses, do desporto, possa ficar preferencialmente integrado e destinado à escola. Como pontualmente utilizado para outras finalidades. Aliás, como o pequeno pavilhão que a escola tem, pontualmente é utilizado para outras atividades. Este é o grande objetivo. E o pavilhão municipal de esportes, poderíamos fazer um pavilhão municipal de esportes num outro local, também pensámos nisso. Mas a nossa política deste executivo foi e vai continuar a ser, é privilegiar, eu já disse isto, o Sr. Deputado aqui de Frio, é privilegiar a recuperação e a reutilização e portanto, a valorização dos equipamentos e dos imóveis existentes. E não fazer grandes ou pequenos, é verdade, essa foi a expressão que eu usei, grandes ou pequenos elefantes brancos. O mais fácil é fazer edifícios. Eu sempre fui. Era antes, enquanto fui vereador e vice-presidente, continuo a ser agora contra, sistematicamente, estar a fazer edifícios novos. Acho que temos que privilegiar a recuperação do que temos. E temos coisas que temos. Temos feito um grande esforço nesse sentido. Temos aqui uma série de projetos aprovados para, precisamente, recuperar variadíssimas, e se estiverem atentos, veem. Temos uma série de intervenções já projetadas, financiadas, empreitadas, lançadas, umas que já arrancaram, outras que vão arrancar, rigorosamente para potenciar o existente. Não quer dizer que sejamos contra, em absoluto, contra a função nova, não. Quando é necessário, assim faremos. Aliás, temos um outro projeto novo, mas, essencialmente, privilegiar o construir. E, nessa linha de ação, está a recuperação daquele edifício, o multiusos. O multiusos é nessa linha de ação. Quando for possível, quando nos for, tivermos essa a possibilidade, temos que fazer lá um investimento. Não é um enorme investimento, mas é. Temos que fazer lá um investimento para o adaptar a essa necessidade. Agora, aquele pavilhão, além de tudo isto, tem um outro problema. Está neste momento a sofrer uma intervenção que a empreitada não correu muito bem. Antes, pelo contrário, correu muito mal. E ele está, eu não diria que não está a colapsar, mas tem enormes fragilidades estruturais. Eu conheço aquela zona, passava ali. Durante anos passei ali todos os dias, ou quase. Sei onde é que ele foi construído. Foi construído em cima de um buraco de onde foi extraído o saibro e o barro para a indústria que havia ali em Cornos. E depois foi aterrado. E quando foi feito, não houve a possibilidade, não calhou, com certeza. Não se foram feitos os estudos geológicos necessários. Não foi feito em cima de estacarias e ele está... Tem lá locais em que, por exemplo, os azulejos estão... Já não têm azulejos, já caíram todos. Tem fendas que cabem a mão. Claro que ainda há alguma garantia da empresa que está, neste momento, a fazer essa recuperação, mas nem tudo é culpa da empresa. Porque a empresa não tem culpa que o projeto não tenha calculado essas situações. E, portanto, está numa situação bastante difícil, além de toda esta intervenção da empresa, coberto das garantias de construção, vai precisar de mais alguma intervenção. E vai precisar da intervenção, da adaptação para pavilhão municipal de desportos. Mas entre fazer lá um pavilhão municipal de desportos e fazer um pavilhão municipal de desportos de raiz, que é o que muita gente gostaria de ver,
e podia-se fazer, com certeza. Eu, pessoalmente, acho que devemos aproveitar o que temos, aquele espaço. Ponto final. Provavelmente há quem discorde, eu, com certeza, com todo o respeito, mas é esta a minha posição. E, portanto, esse e outros equipamentos. E em 2023, porquê? É quando faz os 10 anos e os fundos comunitários que financiaram aquele edifício, termina esse prazo de, não sei como é que se chama, de validade, de garantia, de seja do que for, que só pode ser utilizado, só pode não, tem que ser utilizado mediante as condições para o qual foi financiado. Relativamente ao CAI, já agora acrescento, há também aí algumas, o CAI neste momento está a ter uma utilização bem maior do que aquilo que, aliás, há aí pessoas que têm muita disponibilidade de tempo. Eu aconselhava-vos a sentarem-se lá um dia e ver a atividade que tem o CAI e ver a atividade que teve durante outros tempos, além da atividade do auditório propriamente dito, e essa é a mais pontual, porque, como é óbvio, o equipamento também para isso é destinado, não vai haver congressos, não vai haver reuniões, não vai haver meetings, não vai haver formações que ocupem aquele espaço todos os dias. Mas o resto do chão e as salas adjacentes estão praticamente em permanência, contrariamente ao que se vai dizendo por aí, praticamente em permanência a ser utilizadas. Portanto, é extremamente injusto esse tipo de afirmações e é, efetivamente, diria eu, de quem conhece menos bem estas utilizações. Pronto, eu penso que por aqui não vale a pena, acho que já ficou esclarecido. Ou pelo menos eu dei as explicações que entendo que são, que entendo não, as explicações que são as corretas e que entendo que são que os senhores deputados precisam. Depois, relativamente à senhora deputada Carla Segadães, relativamente à Fundação Bienal. A Fundação Bienal tem uns estatutos próprios. A Fundação Bienal nasceu em, provavelmente em 2010, mas depois só foi reconhecida por causa das troicas e dessas coisas todas em 2012 ou no princípio de 2013. E nos estatutos da Fundação diz lá como é que é, como a Fundação é dirigida. Inicialmente, na primeira versão dos estatutos, tinha um diretor executivo. Tinha um diretor executivo que era o responsável pela gestão da Fundação. O Conselho Diretivo era uma figura, como os outros conselhos diretivos, que, quando há um diretor-geral, tem um papel secundário. Entretanto, os estatutos foram ajustados e deixou de haver esse diretor-geral, ou não sei se era assim exatamente que se chamava, e passou, efetivamente, o conselho diretivo a ter um papel mais preponderante. Mas os estatutos não dizem, em lado nenhum, nem nunca disseram, que tem que ser o Presidente da Câmara o Presidente da Fundação. Diz que é a Câmara Municipal que nomeia dois diretores, e nem diz que é o Presidente, diz que dois diretores, e um terceiro sob proposta do Conselho de Fundadores. E depois, entre eles, é que decidem quem é o Presidente. Curiosamente, o anterior Presidente da Câmara, durante um ano e pouco, foi Presidente da Direção, um ano e pouco, ou dois anos, foi Presidente da Direção. E eu já fui Presidente da Direção durante cerca de 7 anos. Sim, 7 anos, mais de 7 anos. Entendi, por razões pessoais pontuais, que durante estes 3 meses, e vocês entendem, se quiserem, se não quiserem entender, paciência. Durante estes 3 meses, eu também tenho direito a ter as minhas opções pessoais, durante estes 3 meses, não deveria assumir a presidência, apesar de estar atento, e a Câmara Municipal sempre isso me entende, porque estamos num período, apesar de muito trabalho na Fundação, tem que ter trabalho de começar a programar a próxima Bienal, mas é necessário fazer aqui um entrosamento entre o que se vai pretendendo, e as diretivas já estavam dadas anteriormente, e as pessoas continuam lá as mesmas que estavam, e a cultura da Câmara Municipal. E nada melhor que o chefe de divisão da área cultural da Câmara para fazer também este entrosamento, é dar uma oportunidade a que haja entrosamento entre o que se está a preparar na Fundação Bienal e a cultura. Eu não estou a dizer que que não tenha havido, mas nem sempre as coisas correm como nós desejamos, e às vezes há aqui algumas falhas. E é uma oportunidade única e de ouro que o chefe da divisão tem para se aperceber mais realisticamente destas questões e para o futuro. Agora, meus amigos, eu em outubro, digo isto com toda a vontade, estou convencido que irei retomar a direção, a presidência da direção. Não é que nada me imponha, mas eu é que estou convencido que irei retomar a presidência da direção da Fundação Bienal de Arte de Cerveira, por decisão da Câmara Municipal, não será por, exclusivamente por ter essa vontade, com certeza, mas a Câmara Municipal é que o há de liberar. E pode, efetivamente, até dizer, não é o Presidente da Câmara que vai ficar com a presidência da direção, será outra pessoa. E, portanto, isto que fique bem claro. Há por aí muitos rumores, há muitas, e todos nós sabemos, não vale a pena estar a extrapolar, até por outras razões, e daqui a uns dias vocês, se calhar, até pelas movimentações políticas que aí estão, até podem perceber, vão com certeza perceber outras coisas, se quiserem. Também estão no cerne de algumas, diz que diz que há por aí assim, porque esta relação no meio artístico não é fácil, nunca foi fácil, tem um modus operandi muito próprio, tem umas, não diria regras escritas, mas umas regras, de certa forma, institucionalizadas, não escritas, muito próprias. E, portanto, não vamos esconder que houve ali, efetivamente, algumas discordâncias, alguns atritos, que há em todo lado, há nas nossas casas, entre os elementos da direção da Fundação. Não vale a pena se camuflar e dizer que não houve. Felizmente as coisas estão ultrapassadas, mas isto se calhar até é bom. Aliás, há um ditado popular que diz que casa que não é ralhada não é bem governada. E, portanto, há visões diferentes. Quem faz... E ali há duas coisas importantes. Há a visão, quem faz a direção, a gestão administrativa, e a visão, quem faz a gestão cultural ou artística. Ambas elas, com certeza, com a melhor das intenções, mas às vezes não são tão conciliáveis assim. Porque quem gere quer apresentar resultados, quem faz a gestão artística quer o melhor resultado artístico, mas há que conciliar, porque o dinheiro não cai do céu. Comigo é assim, o dinheiro não cai do céu. É preciso aplicá-lo bem, pelo menos é essa a intenção. Às vezes podemos não ser bem-sucedidos, mas a intenção é essa. E um bom gestor, mesmo que sendo bem pago, rentabiliza muito bem um investimento. Contrariamente, às vezes, podemos estar a ter um gestor que poupamos alguns trocos e depois os resultados podem ser menos bons, mas não é por aí que quer que vamos. É que realmente pode, em determinados pontos, às vezes há posições contrárias que depois é preciso conciliar. E aí estão. Agora, relativamente à minha pessoa, foi uma questão pessoal que eu, neste momento, não dou mais explicações sobre isto, porque é uma decisão pessoal e que tem a ver, mas eu não preciso de dar, vocês entendem. São três meses, com condições muito específicas. E, portanto, não vale a pena fazer filmes, extrapolar situações, criar inventonas, e, portanto, acho que chega, ficamos por aqui. Está muito bem entregue a presidência da... A presidência da Fundação a um grande técnico, a um grande gestor. Também há quem não goste dele. É verdade? Também há quem não goste de mim. Mas é assim. E, portanto, as coisas vão funcionar assim. Relativamente à senhora deputada Márcia Araújo, questionou os eventos culturais, não é? Ai, não. Ah, não, já sei. Aquela estrutura, pérgola, ou não sei como é que aquilo tecnicamente se chama, existente no Largo da Feira. Efetivamente, aquela construção que tem também perto de 10 anos, a certa altura, quando houve aqui uma tempestade aqui há uns tempos atrás, pegou-lhe ali a sério e criou ali alguns constrangimentos e debilitou a estrutura, efetivamente. E entendeu-se que se devia vedar para garantir condições de segurança. E foi o que se fez. E chamou-se a empresa especializada, aliás, a empresa que construiu, para nos dar, não só, e demorou muito mais tempo do que aquilo que nós gostávamos, é sempre assim, para nos dar uma solução para resolver, para resolvermos aquela questão com condições de segurança. Fizemos ali uma intervenção e neste momento, com a intervenção que está feita, que ainda não está completa, ainda falta lá uma pequena parte, e aí depois, sim, estará completa nesta fase, que nos garante a segurança, pelo menos, e a empresa. Temos uma declaração da empresa que nos atesta a segurança daquela estrutura. Também sabemos que aquela estrutura, a médio prazo, irá precisar de uma intervenção muito grande, de variadíssimas dezenas de milhares de euros, para, daqui a um ano, daqui a dois, não sabe muito bem, o evoluir desta intervenção é que vai dizer, para ela ser sustentável. E depois há de ser avaliada essa intervenção. Neste momento, não se justificava essa intervenção, de momento garantimos essas condições de segurança e essa estabilidade, e com certeza que, até porque o orçamento municipal também não é elástico, e com certeza também não teria essas dezenas largas de milhares de euros que seriam necessários, e que porque, com relativamente pouco dinheiro, resolvemos a questão, ainda que seja para um ano ou dois anos, o tempo e as vistorias necessárias de acompanhamento assim o dirão. Portanto, podem estar descansados, temos essa garantia, mas ninguém garante que amanhã há ali um problema, há um vendaval, há uma outra coisa qualquer e há ali problemas. Isso eu acho que ninguém está em condições de garantir nada. Relativamente ao mercado, efetivamente, infelizmente, tem havido ali alguns assaltos. A Câmara Municipal não é força policial. E mesmo a força policial, que felizmente até tem bastantes agentes, houve tempos em que não tinha, que esteve bastante mal, mas neste momento até tem um número razoável de agentes, mas não consegue ter um agente em tudo quanto é esquina. E as lojas, como noutros sítios quaisquer, como as nossas casas, há imensas casas aí que infelizmente são assaltadas, têm este problema. Há hipótese de haver ali alarmes, como nas nossas casas, mas o alarme tem que ser cada um dos lojistas ou cada um dos utilizadores, é quem tem o seu sistema de segurança próprio, que é quem tem os seguros e a pessoa que tem que garantir esse sistema de alarme. Segurança. Não sei como. Não podemos pôr ali um agente da autoridade 24 horas por dia ou 12 horas por noite, ou seja o que for. Posso-vos dizer, isso sim, não é por falta, às vezes, há pouca luz, não é por falta de iluminação, ali há muita iluminação. Aliás, o Conselho, neste momento, e já há uns tempos a esta parte, desde que fizemos as intervenções de LED, que ainda não estão todas prontas, ainda temos uma empreitada de conclusão de LED no Conselho que vai arrancar a curto prazo, mas com as poupanças já executadas, conseguimos ter a iluminação pública ligada no Conselho durante toda a noite. E, portanto, isso não é muito, mas é alguma coisa em termos de reforço de segurança e de conforto para as pessoas. Não sei se diminuiu, se aumentou o número de assaltos. Às vezes as pessoas dizem, quanto mais luz tiver, às vezes pode até ser pior, que os ladrões veem melhor o caminho. É evidente que o ideal nisto seria termos um polícia em cada esquina. Não é possível. Não é possível. Temos que ter alguns mecanismos. Temos alguns mecanismos, desde logo aqueles tradicionais, não podemos ir para situações radicais de sistemas de vigilância, mas tem que ter sistemas de vigilância própria e os seguros. Acho que, e como vos digo, e não é, e nós às vezes, já os executivos municipais diversas vezes reclamavam da falta de agentes e da falta da força policial não ter o necessário. Penso que não é sequer esse neste momento, nem é sequer essa a situação. Relativamente às freguesias de Cabeça Marinho, é evidente que desde sempre, e o Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias de Reboreda Nogueira sabe, e é testemunha disso, a Câmara Municipal sempre tem apoiado o Sr. Cabeça Marinho, porque é o que está na ANAFRA, mas se fosse outro Presidente de Junta que quisesse fazer, tivesse as mesmas funções, com certeza teria também essa disponibilidade para apoiar estas realizações e acolheremos também com muito gosto este próximo Conselho Diretivo, não sei se é o nome exato, mas é o evento que a direção da ANAFCA quer fazer, com certeza que sim, estamos disponíveis para dar todo esse apoio. Relativamente ao Sr. Deputado Cláudio Coelho, da bancada, relativamente aos eventos, é sempre outra questão. Os eventos, porque se não fizéssemos eventos, porque não fazíamos? Porque desinteressámos, porque não queremos vento em cerveira, porque não sei o quê. Se fazíamos, porque fazíamos. Faz-me lembrar a história do burro e do velho, e da criança, ou pronto, esse tipo de coisas. Está de costas porque queima a barriga, está de barriga porque queima as costas, nunca estaremos bem. O que nós procuramos foi, para começar por dizer, que este ano temos mais concertos por duas razões. Primeiro, porque é o ano dos 700 anos e nós quisemos dar alguma ênfase à celebração dos 700 anos. Não é todos os dias que um município, ou todos os anos, que um município faz 700 anos. Já há alguns municípios com mais anos, mas não há muitos mais com 700 anos. Portanto, eu acho que era um ano especial, que a pandemia nos condicionou imenso, que nos cerceou muitas das iniciativas que tínhamos, e uma outra coincidência foi que o ano passado, os eventos que tínhamos programados e que tivemos que pagar 50% e assumir, tiveram que passar para este ano. Portanto, acabaram por reforçar o programa deste ano. Esperemos que possamos realizá-los. Se a evolução da pandemia, a evolução ou a desevolução, ou a evolução negativa, vier a acontecer muito aceleradamente e tivemos que os cancelar, que realmente temos não cancelados. Agora, o que nós procurámos foi ter sempre o apoio da Direção-Geral de Saúde, seguimos as regras, estamos a seguir todas as indicações da Direção-Geral de Saúde, submetemos os planos à aprovação desta entidade para todos os eventos e vamos cumprir à risca aquilo que nos foi indicado. Mas vamos ser criticados, aliás, já estamos a ser criticados, porque estes eventos vão ser levados a cabo na pista municipal de atletismo. Porquê na pista municipal de atletismo? Porque no terreiro fizemos as contas, cabiam meia dúzia de pessoas, de acordo com as regras da Direção-Geral. No auditório cabiam 20 ou 30 pessoas. Na piscina municipal cabiam menos de 100 pessoas. Andámos aí a espreitar tudo onde é que poderíamos fazer, com algumas pessoas, com um número que desse algum conforto, senão para poder. E é o único que temos, é aquele espaço. É aquele espaço que nos garante estas condições que são impostas hoje. Daqui a uma semana, daqui a duas semanas, daqui a três, pode mesmo esse local não nos garantir essas condições e termos que anular. Entre isto, com o qual estamos a ser criticados, e iremos ser criticados, e entre a outra situação de continuarmos a ser criticados por nada a fazer, nós optamos por esta solução de propor estas iniciativas nestes momentos. Vamos ver, é navegar à vista, é, assumimos isto, mas é o navegar à vista consciente, porque a realidade dos factos, infelizmente, a evolução da pandemia, antes fosse o contrário, assim, quando todos nós perspectivávamos que as coisas iam evoluir favoravelmente, e em Cerveira, felizmente, têm evoluído favoravelmente, e o Alto Minho tem-se portado muito bem, e eu tenho que dar os parabéns a todos os profissionais de saúde que têm colaborado no Alto Minho em geral, e em Cerveira em particular, nestas iniciativas da vacinação, e dar os parabéns à Fundação Bienal de Cerveira e a todas as pessoas que aqui têm colaborado, e aos funcionários da Câmara Municipal que têm colaborado na organização e têm apoiado e têm se empenhado e não regateiam os esforços para que as coisas corram bem. Todos, acho que todos em conjunto, estão de parabéns, porque a vacinação em Cerveira, como eu acho que também no Alto Minho, tem corrido bastante bem, não sei se acima da média, mas no mínimo, na média nacional, e está na média porque temos cerca de 50% de cerveirenses vacinados, o que já tem sido um esforço considerável e é de aplaudir. Portanto, estaremos atentos a todos estes eventos, iremos acompanhar, como disse, com esta navegação à vista, e infelizmente não temos outra solução. Relativamente à Biblioteca Municipal, é óbvio que nós, há muito que andamos a anunciar que o edifício dos Solados Castro é um belíssimo edifício. Toda a gente gosta daquele equipamento. Só que Para uma biblioteca municipal, moderna, funcional, não é prático. Eu conheço aquela casa. Desculpem lá, eu trabalhei naquela casa. Eu trabalhei naquela casa. Fiz instalação elétrica naquela casa, meus amigos. Certo? Porque eu comecei a trabalhar com 8 anos, eu já trabalhava, e, portanto, se vos disser que tenho mais de 45 anos de descontos, portanto, eu com 8 anos já trabalhava, se queria ter meia dúzia de trocos para as minhas poupanças pessoais ou para as minhas extravagâncias pessoais, tinha que trabalhar no fim de estudar e nas férias. Trabalhei naquela casa e conheço aquela casa desde aí. E, portanto, aquela casa belíssima e que o município deve preservar, não é da Câmara Municipal, é da Direção-Geral de Finanças, que tem um contrato de cedência até 2023, certo? E que a Câmara Municipal, através da minha pessoa, já reuniu com o Diretor-Geral do Património para saber as condições da continuidade, mas precisamos de um espaço mais funcional. E é isto que estamos a procurar fazer no edifício. Agora, relativamente aos prazos, é evidente que as burocracias, e não vale a pena eu dizer que as burocracias são assim, nem sequer, acho que nem vale a pena estar aqui a bater nessa tecla, temos limitado. Relativamente às reprogramações, estejam descansados, a Câmara Municipal até hoje nunca perdeu nenhum financiamento e com certeza que não irá perder. Aseguraremos isso, com certeza. Relativamente voltando à biblioteca, ao edifício onde está a atual biblioteca. É a nossa intenção que possa fazer lá o Museu da Bienal. Mais uma vez, no mesmo propósito de recuperar, de utilizar bem o edificado, dignificar o que já existe, modernizando. E uma das condições, precisamente, que a Direção-Geral nos disse para voltar a ceder o edifício à Câmara por mais 20 ou 30 anos, é esse mesmo. É a fazer obras de recuperação e de manutenção que serão, como é óbvio, sempre é assim que acontece, essas obras à conta do município, com financiamentos ou não, mas que depois são as rendas que o município terá que pagar, que o Estado cede aos municípios os equipamentos mediante a fixação de uma renda, são sempre, essa renda é abatida ou é paga por estas obras que faz. É esse o objetivo. Não sei se vamos ter nós a fazer, este é o nosso objetivo. Portanto, bem ou mal, é assim que está orientado. Também já não é segredo, já tenho dito mais vezes, já está na praça pública há muito tempo. Aliás, nós não fazemos segredo destas nossas coisas. Há quem faça estas caixinhas e ande depois utilize isto para... Não, não vale a pena. É assim que sempre fizemos isto, com esta... com a máxima transparência, apesar de, por vezes, as pessoas não entenderem. E, portanto, Sr. Presidente, obrigado. Eu termino. Acho que já estão as explicações dadas.
Queria, novamente, algum esclarecimento adicional. Sra. Deputada Carla Segadães, por favor.
Sr. Presidente, se me dispensa de cumprimentos, só 3 pontualizações aqui. A primeira, o Sr. Presidente referiu que durante 3 meses que então que deixou, abandonou a presidência e corrija-me, Sr. Presidente, se o Dr. Nuno Correia não foi nomeado em abril, ou seja, serão 5 meses. Corrija-me se eu estou enganada. Relativamente aos concertos, Sr. Presidente, o senhor que tanto gosta de provérbios populares, o senhor está-me a dizer que é preso por ter cão e preso por não ter. E eu até concordo consigo. Agora acho que passamos do 8 para o 80, atendendo ao tempo em que estamos e atendendo que, como também bem o senhor disse, temos quase 50% da população cerveirense vacinada. Posso dizer que já temos mais de 50% da população vacinada. E também a bancada Partido Socialista também quer parabenizar todos aqueles que colaboram numa atividade um bocadinho gostosa, mas que nos orgulha muito. E, no fundo, é isso. Passamos do 8 para o 80, sabendo que a população jovem ainda não está vacinada, que é essa que nos preocupa, que é essa que vai estar fortemente nestes concertos. Se realmente 8 concertos, eu entendo, do 8 para o 80... preso por ter cão e preso por não ter. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Carla Segadães. Mais algum deputado tem algum pedido de esclarecimento adicional relativamente à intervenção anterior que tenha feito? Não há, Sr. Presidente da Câmara, tenha acrescentar alguma coisa mais, faz favor, dispor.
Para um pequeno comentário, como é óbvio, eu já aqui enfatizei esta questão, foi as condições do ano passado que não permitiram e que nos obrigaram a passar com 4 concertos para este ano, e, portanto, e também o ser um ano especial. Como é óbvio, teremos que tomar todas as medidas, e reforço, já disse, reforço todas as medidas, e se for necessário suspender, com certeza cá estaremos. Aliás, indo atrás um bocadinho, a questão do pavilhão multiusos também foi prejudicada neste ano e meio, ou que levámos de pandemia, também foi muito prejudicada a sua utilização, precisamente pelas questões pandémicas. Tudo isto, nós esquecemos-nos, eu sei que, fechando este ciclo da pandemia, passado um mês ou dois, já ninguém se lembra de todos estes condicionalismos e foi tudo uma cambada de ineptos que nada fizeram, que não promoveram, que não se mexeram, que não trabalharam, porque, efetivamente, nós esquecemos depressa das coisas que se fazem, das coisas... somos cada vez, todos nós, mais individualistas, e temos todos um umbigo muito grande e olhamos sempre para o nosso umbigo e esquecemos de tudo que nos rodeia, inclusivamente das circunstâncias que nos rodeia. Mas fica com certeza a boa nota da senhora deputada para estarmos atentos ao desenvolvimento da questão da pandemia. E se já estamos acima de 50%, os números que tinha era 49, não é? Mas entretanto, com a vacinação, admito, sim senhor, é muito bem e muito obrigado. Mais uma vez, parabéns.
Não havendo mais nenhuma inscrição para esta questão das intervenções, algum assunto de interesse para o município que queira ser apresentado também? Não há.